Os anglofônicos têm uma expressão seminal e bastante significativa para que nós deslindemos as complexidades da vida humana. Pensar fora da caixa. É muito comum que nós aguardemos expectativas serem cumpridas, como se a vida fosse linear, como se nós pudéssemos executar os planejamentos da infância na fase adulta, como se a existência em sociedade e os fenômenos de transformação cultural, social, não fossem coalhados em sua própria natureza intrínseca de imprevisibilidade, como se uma série de fatores não estivessem se interceptando continuamente, mudando vetores de influência, mudando vetores de eventos. Se você não quer se frustrar muito, se você não quer se angustiar muito, procure entender que a vida é como ela é. Que as leis, inclusive as leis morais, não seguem trâmites muito redondinhos, como por assim dizer, não se submetem às cartilhas maniqueístas de certo e errado, de bem e mal, a que nos acostumamos em fases mais primárias de desenvolvimento psicológico e mesmo espiritual. Isso não quer dizer que a gente deva abandonar princípios como ser decente, honesto, procurar sempre fazer o nosso melhor pelo bem comum, estar sempre tentando acertar, fazer nosso melhor, respeitar os sentimentos dos outros, respeitar o espaço alheio, mesmo o espaço de quem não pertence à nossa espécie, como acontece hoje de considerarmos não só respeito a todas as minorias humanas, mas também a espécies sub-humanas no domínio animal. Não quer dizer que quando propomos que a pessoa não siga as regras fixas da moralidade, da justiça e mesmo da lei com que se acostumou ou com que se acostumaram as pessoas, que nós não devamos seguir esses princípios éticos e espirituais num sentido amplo, profundo. Até a palavra ética deve ser utilizada com cuidado nesse momento. Vamos pensar mais em princípios, porque o que é visto como ético numa época, numa outra, não é mais visto como ético. Mas isso que falamos há pouco, respeito ao outro, a si mesmo, o interesse pelo bem comum, a preocupação em ser solidário, solidária. Então, o que nós devemos fazer é nos acostumar a ajustes constantes de valor e de ética conforme esses princípios universais de bem, de justiça, de verdade, de amor, basicamente. Colovis Bevilacqua, no Código Civil Brasileiro de 1916, que foi promulgado, entrou em vigor em 1917, ele conceituou mulher honesta como mulher que era fiel sexualmente a seu marido. Nós sabemos que a honestidade é um princípio muito mais amplo que isso, mas para a época isso era ser honesto. Há pouco tempo atrás, a mulher virtuosa era aquela que era submissa a seu marido. Hoje essa mulher é vista como psicologicamente doente ou moralmente duvidosa. Talvez ela seja uma pessoa dissimulada que procure apenas covarde e preguiçosamente parasitar um provedor. É assim que as mulheres modernas veem uma mulher submissa, se não veem como uma pessoa louca psicologicamente, com distúrbios psicológicos, veem com distúrbios morais, o que é muito pior. Utilizando essas metáforas simples, nós vamos compreender que tomaremos grandes surpresas vida fora, nesta mesma existência física, e para os que já sabem que existe o além-túmulo em outras existências fora do corpo físico e retornando a ele em reencarnações futuras, em contextos, portanto, civilizacionais e em culturas completamente distintas das em que nos acostumamos a viver. Mas nós não precisamos esperar pela morte física. A velocidade das transformações é suficientemente grande para que nós vejamos numa mesma vida, no espaço de uma mesma existência física, nossos valores terem que se adaptar várias vezes, sob pena de nós não cumprirmos o que nossa consciência pede. Então, o que nós julgávamos inquestionável há 15, 20, 30 anos, pode hoje ser exatamente o inverso, o mais questionável. Por exemplo, houve moças que consideravam a sua virgindade antes do casamento um valor inexpugnável. Hoje, as jovens entendem que não podem se casar virgens porque, pelo respeito ao sagrado ministério do casamento, a sagrada experiência de estabelecer o alicerce para uma família, elas precisam ter experiências. É assim que as mulheres modernas pensam, as mulheres de hoje. Mas houve um tempo em que a virgindade era um valor moral incontestável. Nós não precisamos, talvez, chegar aos excessos da legislação francesa que estabelece que na maternidade as meninas têm o seu hímen, aquela película no conduto vaginal removido, para que uma mulher não seja avaliada por isso. Pelo menos assim considero que seja um excesso. Mas tampouco vamos adstringir a dignidade de uma pessoa a utilizar ou não o seu conduto vaginal antes ou depois de uma certa formalidade social como o casamento. Mas, exatamente, paradoxalmente, para valorizá-lo, já que a base da família, qualquer tipo de casamento, inclusive casamentos para não se terem filhos, casamentos entre pessoas de mesmo sexo, casamentos interetários, interraciais, ou seja, qualquer comunidade humana e nós como indivíduos na interação com as comunidades humanas estejamos abertos a questionar nossos pressupostos. E quando estivermos assim abertos, também nos permitamos a liberdade de não ficarmos presos às opiniões da maioria. Se nós queremos aprender mais, crescer mais, nos desenvolver mais intensiva, larga, profundamente, com as oportunidades que a vida, em nome de Deus, nos oferece, nós precisaremos estar despreocupados da opinião alheia, tanto quanto isso não for irrealista ou suicida, em algum nível social, profissional, o que for. Mas teremos que correr riscos, esse limiar do que seja o risco, cada um vai avaliar dentro dos seus valores pessoais, dentro do seu grau de coragem, de sua lucidez, do que consegue enxergar de riscos. Mas nós precisamos da audácia, a coragem de correr riscos. Não podemos viver à espera de situações ideais, de utopias, para realizar algo tão visceral como respeitar a nossa natureza, os nossos sentimentos, seguir o nosso ideal, a voz do coração, vocação, a voz de Deus em nosso interior. É desagradável quando contrariamos convenções, quando contrariamos o estabelecido pela maioria, mas está cada vez mais frequente a anormalidade. Inclusive, recentemente, se especula, de pouco tempo para cá, que estamos entrando na era da anormalidade generalizada, o que é uma ironia de semântica, porque normal, vindo do latim, significa comum. É porque não estaremos mais na era das uniformidades, como no século XX, até o século XX, da cultura, da indústria de massa, e antes também, no período feudal, mesmo ainda no período renascentista, em que todos pensavam mais ou menos de uma mesma forma, ou agiam de mais ou menos de uma mesma forma, se pertencessem a certa nação, cultura, profissão ou classe social. Vivemos a era do individualismo no sentido não da preocupação exclusiva consigo próprio. Falamos há pouco sobre a experiência de respeitarmos nosso impulso solidário altruístico, o impulso à transcendentalidade, mas porque esses impulsos são singulares, têm uma conotação idiosincrática, ou seja, cada pessoa vai se manifestar com toda a sua originalidade e somente assim seremos plenos, somente assim viveremos nossa totalidade. Então, prezada amiga, caro amigo que nos ouve, agradecidos pela influência dos bondosos amigos espirituais, mas em particular do Espírito Temístocles, procuremos manter a mente aberta, procuremos ser flexíveis, procuremos entender que somos seres inacabados, não partamos de pressupostos considerados indiscutíveis. Não existem premissas de verdade absoluta. Não podemos viver em função de apriorismos. De antemão, considero isso como verdadeiro, porque mesmo no que tange aos artigos mais sagrados de nossa fé, quando estamos abertos ao questionamento de forma, de fato, inteligente, sábia, profunda, nós, ao questionarmos o que consideramos inquestionável, encontramos mais evidências para ter a convicção que nós buscamos. Abramos nossas mentes, porque somente através da abertura, como todos os sistemas abertos da natureza, a vida é caótica e por isso criativa. A vida funciona não como máquinas em sistemas fechados, mas em sistemas abertos. Os organismos são sistemas abertos, reza a teoria dos sistemas. Quanto mais abertos formos a intercambiar com universos de conhecimento e de experiência diferentes dos nossos, mais nós teremos também ensejo de nos enxertar e enxertar terceiros ou realidades externas numa vivência de troca de energias de vivências e de possibilidades de enxergar horizontes mais largos e profundos. Você também que não considere a realidade do mundo espiritual e prefira achar que eu esteja falando sozinho, não tem importância, pode achar também, fazendo esses parênteses aqui para ficarmos restritos ao essencial. Então mantenha sua mente aberta, é isso que a era da informação nos pede, não para sermos relativistas e cínicos e justificar nossas posturas caprichosas dizendo que estamos abertos às experimentações livres, não querendo, portanto, com tudo isso que estamos falando, propalar uma filosofia de vida de irresponsabilidade e falta de compromisso. Mas, como falamos do casamento, exatamente o contrário. Quando estamos comprometidos com princípios sérios, principalmente com a voz de nossa consciência, nós estaremos dispostos a fazer sacrifícios no nível que nós não imaginamos. Sacrificar, por exemplo, até mesmo vínculos sagrados, porque algo mais sagrado é nós mesmos, nossa consciência e nosso coração. Há muitas pessoas que chamam de consciência o que, em verdade, é capricho do ego, ou apenas o interesse, o cálculo imediato dos seus interesses pessoais. Mas nós não temos nada a dizer a essas pessoas, porque elas estão se justificando, se racionalizando e somente fazendo racionalizações, ou seja, criando justificativas para suas posturas displicentes e inconscientes, somente as pancadas da vida, somente as vicissitudes, os desafios e as desilusões trarão a essas pessoas um vislumbre mais apropriado de como a vida seja. Nós devemos estar paradoxalmente muito comprometidos, muito responsáveis, com tudo que entra em sintonia, em ressonância com a nossa consciência. Não é alguma coisa abstrata demais. O que é voz da consciência? Não é verdade? Aí a necessidade do autoconhecimento mais uma vez, como é que nós vamos ser originais? Como é que nós estabeleceremos relações criativas com vetores que surgem espontaneamente de acontecimentos, pessoas novas que aparecem em nossas vidas, ideias, descobertas científicas novas, se nós não soubermos quem somos, pelo menos o estágio evolutivo em que nos encontramos? O autoconhecimento, a espiritualidade no sentido de sabermos que há um propósito, ainda que não religioso, o que achamos um pouco incoerente, mas buscar um propósito para viver, um sentido para viver, não em função de promoção pessoal, aquisição de posses, maior poder sobre terceiros ou prestígio social. Tudo isso constitui ferramentas para que se atinjam objetivos maiores. Quem considera isso uma quimera, uma visão poética ou romântica, na verdade não atingiu maturidade psicológica e espiritual suficiente para entender que isso é o centro da verdadeira felicidade. Muitas vezes damos as costas àquilo que nossa consciência diz ser fundamental para atender interesses outros subalternos de interesse egoico. Ouçamos o que nossa consciência pede, nossa consciência entre sintonia com determinados caminhos, com pessoas, com correntes de pensamento, com agrupamentos religiosos, profissionais, acadêmicos, por um tempo, não significando que deva ser isso para sempre, mas podendo ser para sempre também, é casamentos que duram a vida inteira, profissões que são para a vida inteira, há corpos que são para muitas décadas, outros para poucas décadas, de usufruto de um espírito enquanto encarnado. A metáfora é permutável perfeitamente. Então, amigos, é isso que eu gostaria de deixar aqui registrado, e você terá menos decepções se você souber que a desilusão é um fenômeno natural da existência humana e que mais desilusões sofrerá se estiver aberto a ser feliz. Porque não pode haver abertura à felicidade sem abertura ao sofrimento. E, ironicamente, quem se protege de desilusões não sofre menos propriamente desilusões. Sofre mais profundas e arrasadoras e acachapantes desilusões. Porque terá que esperar pelo arrebentar das estruturas de sua vida quando soa a hora evolutiva. A divina providência nos espera. As forças evolutivas aguardam que nós utilizemos nosso livre-arbítrio para tomarmos a iniciativa de andar por conta própria. Se nós não fazemos, começamos a sofrer chibatadas da vida. Enfermidades, mortes de entes queridos, perdas de emprego, falências, etc., etc. E se nós nos desviamos de um caminho que é nosso, da mesma forma, nós perceberemos pelo grau de felicidade, não de ausência de conflitos, não de ausência de sofrimento, mas de felicidade, que é maior que tudo isso, porque a pessoa está se realizando, fazendo exatamente o que gostaria de fazer no sentido profundo, satisfação de alma. As pessoas buscam uma visão idílica de felicidade como realizar sonhos. Sonhos infantilizados, voltando a essa expressão do happy end hollywoodiano. A felicidade não está no final feliz, a felicidade está no todo jornadear, permitam o chavão, de uma existência prolífera em altos e baixos e em diversos momentos de serpentear, de fazermos uma tridimensional espiral, Não só uma espiral ascendente, como alguns autores americanos falam, mas a espiral dialética, como propõe o espírito Eugênia. Porque as espirais dialéticas, elas muitas vezes não estão ascendentes, elas parecem voltar ao centro, elas parecem, numa tradução analógica geométrica em três dimensões, elas parecem descer essa linha que faz, que risca uma espiral num ambiente espacial hipotético. Ela não parece necessariamente estar abrindo a espiral e ascendendo. Ela parece, às vezes, descer, parece estreitar a circunferência de um círculo também hipotético dessa espiral, numa ótica bidimensional da espiral, mas para que depois haja um salto maior para cima e para a amplitude dessa espiral. Então, respeitemos a vida como ela é, em todas as suas características de complexidade, imprevisibilidade, singularidade, várias formas de única manifestação de estar em determinado momento, em determinada circunstância, com determinadas pessoas e vetores internos, impulsos, fluxos internos que estarão num diálogo com fluxos externos. Sem precisar haver confrontos, o diálogo, a interação entre o que existe no nosso mundo interno com o que existe no mundo externo, a miúde numa reflexão muito clara de uma para outra realidades, uma para outra, ou seja, vivenciando externamente o que está em sintonia com o que precisamos experienciar internamente e vice-versa, tanto dentro como fora, tanto em cima como embaixo. Assim como em termos físicos já sabemos que no universo não há o que está em cima e embaixo, o que está dentro ou fora, o espaço-tempo é uma estrutura indivisa, o mesmo se dá em nossa realidade social, psicológica e espiritual. Atraímos ou estamos com pessoas e situações que concernem exatamente as nossas necessidades de estímulo à completude, à felicidade, à paz. Tudo de bom para você, amiga, você, amigo que nos ouviu, e espero que faça suas anotações e aplique isso à sua vida, principalmente em termos emocionais, quebrando preconceitos, quebrando, permita-se a dor de quebrar expectativas ilusórias sobre o que seria sua vida, como deve agir você ou como deveria agir você ou sentir. Lute pelos seus princípios, pelos seus ideais, a ponto do sacrifício, se você assim sentir sua consciência exigir. Mas não lute por, como falei há pouco, quimeras, ilusões. Isso é imaturo, isso é da psicologia adolescente. Não quero dizer que não haja adolescentes muito maduros, mas há adultos que permanecem emocionalmente adolescentes, espiritualmente infantilizados. Procure abrir-se a essas novas possibilidades, lembrando que você está em processo de construção e autoconstrução constantes. Procuremos viver assim, de forma rica, cada dia de uma vez, a cada dia com seu cuidado, dispostos. Olhem que coisa curiosa, os 40 anos de idade costumam ser, para a maior parte das pessoas, o período da maior frustração, da maior infelicidade, porque é quando, próximo dos 40 anos, ou pouco depois dos 40 anos, as pessoas descobrem que não vão realizar exatamente o que projetaram na sua adolescência ou juventude. Vejam que estultícia emocional. Nós não podemos estar frustrados por não termos realizado projetos que foram baseados em premissas limitadas, baseadas nas nossas percepções de nós mesmos e do mundo quando éramos adolescentes. temos que ressignificar tudo em nossas vidas, a começar do que nós consideramos que somos, do nosso próprio valor pessoal. Há pessoas com opiniões exageradas sobre si próprias e que ficam frustradas porque não conseguem obter da vida o tipo de correspondência externa ao que elas internamente acreditam ser. Coisa curiosa que, quando li sobre isso, me surpreendi, porque nunca me senti tão realizado, satisfeito e feliz num nível profundo em toda a minha vida como agora, aos meus 41 anos. Essa seria a fase, segundo estudiosos, de maior angústia e infelicidade. É o ápice da dor, da decepção consigo próprio e com a vida. E eu estou dizendo a vocês, estou sentindo acontecer exatamente o contrário comigo. Porque eu me preparei para esse momento. Eu sabia que não poderia idealizar demais quem eu era, nem o que eu esperaria da vida. Desculpem ficar autobiográfico nesse momento. E esses mesmos autores falam que é outro momento de muita dor. Na adolescência, por volta de 18, 19 anos, a pessoa entra num pico de dor muito grande, porque ela não enxerga perspectivas para realizar, muitas vezes, projetos altamente exagerados, ou, quando não, são objetivos exagerados demais de vida, como se fossem pré-condições à própria felicidade, o exagero na percepção das dificuldades. Em contrapartida, os 70 anos de idade, ou por volta disso, depois de 60, essa seria a fase em que a pessoa mais está realizada, porque ela já entrou em um pacto silencioso consigo própria. Ela já não está se cobrando o que ela não pode cobrar de si própria. Ela já sabe que certos ideais da juventude foram exagerados. Por que não antecipar essa experiência dos 60 ou 70 sem, por outro lado, deixarmos de realizar todo o esforço que esteja ao nosso alcance por oferecer à sociedade o nosso contributo pessoal de utilidade ao bem comum, de acordo com nossas peculiaridades, de acordo com quem somos. Mesmo para nós que acreditamos em reencarnação em outras vidas, em outra reencarnação, em outra circunstância, não só seremos outra pessoa porque teremos nos desenvolvido, mas a situação cultural e social será completamente distinta. A singularidade do hoje continua valendo e muito para nós também, da mesma forma que aqueles que vivem o estrangulamento psicológico da perspectiva de unicidade da existência humana. Nessa visão niilista de que morremos e entramos no capítulo da entropia, a segunda lei da termodinâmica, então como nossos corpos entraríamos em desagregação completa. Uma visão que me parece muito também primária e infantil. É muito claro que a consciência não é o cérebro. A mente não é o cérebro, não vamos nem distinguir mente de consciência para não complicar mais ainda a coisa, mas as pessoas são tão superficiais em análises a respeito de assuntos mais primários que se dirá quando formos tratar desses assuntos bem mais abstrusos, bem mais obscuros para mentes tacanhas, perdoem a franqueza. Em resumo, esse princípio vai valer para quem acredita em vida após a morte, mas vale mais ainda para quem não acreditar. Porque nós, para extrairmos o melhor da existência, porque não adianta esperar o além-túmulo também para os que acreditam, porque o além-túmulo será uma potencialização da felicidade ou da infelicidade que a pessoa já esteja vivenciando. E para aqueles que não acreditam, mais motivo ainda de entendermos. Não podemos extrair o melhor da vida se não estivermos abertos a entrar numa dança mística com a vida como ela é, como falamos há pouco. é inteiramente imprevisível e caótica. Vamos fazer nossos planejamentos, mas deixando-os em aberto. Vamos estabelecer metas de vida, mas tendo o jogo de cintura indispensável para as superveniências, as intercorrências, tudo que não pode ser delineado, que não venha ficar enquadradinho em caixinhas, como o início de nossa fala nós apresentamos. Vamos pensar fora da caixa, como se diz em inglês. Vamos sair de esquemazinhos, quadradinhos. Não vamos pensar que a vida é uma brincadeira de Lego. Aqueles tijolinhos de plástico. Porque os nossos paradigmas, as nossas representações do mundo internas, por mais bem elaboradas, não passam de mapas. O mapa não é o território. A representação conceitual que temos do mundo não é o mundo. E tomarmos surpresas quando notamos que, o que eu esperava do mundo não é o que o mundo é, é um sinal de muita imaturidade. Tomar surpresa, sim, de novo mais um sinal. Vamos ajustar. Assim como computadores de bordo de aeronaves e navios, esse pensamento não é nosso, que a todo momento fazem ajustes de rota para que nós não nos percamos com tantas variáveis envolvidas nas correntes marítimas ou correntes aéreas, respectivamente para naves ou aeronaves. Assim como a ciência da complexidade, a teoria do caos entra nesses aspectos, em equações complexíssimas, porque os vetores dessas inúmeras variáveis, quando são representados, são difíceis de serem descobertos, inclusive, tais vetores. É melhor considerarmos logo a subjetividade, a ambiguidade, o claro e escuro, os talvezes. A vida é cheia desses cinzas, desses platôs. Não buscarmos experiências de pico, não buscarmos o topo da montanha, vamos buscar, nem nos acomodarmos às baixadas do pântano, vamos procurar planícies ou platôs, aquele platô como um terreno plano, relativamente alto, mas não tão alto assim. Procurar o equilíbrio da serenidade, do sossego, com riscos, mas sem exagerarmos em medida alguma. Ficando por aqui, beijo no coração de todos, fazendo votos de boa aplicação de nossas proposições despretensiosas, mas procurando fazê-las realistas e concomitantemente alinhadas com princípios de transcendentalidade, espiritualidade e irmão em Cristo e em humanidade, Benjamin Teixeira de Aguiar.